Está de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência de Portugal, bem-vinda à ONU News. Ana Sofia Antunes, que no ano passado falou aqui de vários temas relativos a pessoas com deficiência em Portugal e agora acaba de discursar nas Nações Unidas. Qual é a grande mensagem de Portugal neste encontro?
O que é importante nestes momentos, que são amplamente simbólicos, e para mim também o são, estar ali naquela sala a discursar, é um momento para a vida de qualquer um, mas temos que nos conferir o verdadeiro conteúdo, que é, no fundo, falar daquilo que realmente andamos a fazer na prática com impacto na vida das pessoas. E neste caso em concreto, da vida das pessoas com deficiência. Estamos aqui na décima sessão, que no fundo visa avaliar a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o segundo ano que aqui estou e, no fundo, eu encaro estas vindas aqui mais do que uma forma de estreitar laços, de fazer política e de criar formas de cooperação, como uma forma também de prestar contas daquilo que andamos a fazer relativamente a esta matéria. Ora, no ano passado eu foquei a minha intervenção muito em dois aspectos: a criação em Portugal da prestação social para a inclusão, no fundo uma medida de apoio financeiro que visa incutir aqui uma mudança de paradigma, à realidade dos apoios sociais na área da deficiência e cortar, no fundo, a ligação com aqueles que foram os anos negros, da austeridade e dos cortes na despesa pública, que especialmente afetou muito sensivelmente as pessoas dos grupos mais vulneráveis. E falei igualmente, da criação do investimento no modelo de apoio à vida independente, portanto, no fundo, uma medida que visava conferir às diferentes pessoas com deficiência, com diferentes tipos de deficiência, o apoio necessário por parte de um assistente pessoal na realização de tarefas, em cuja concretização essas pessoas têm limitações, têm dificuldades. E, portanto, acima de tudo, este momento é também um pouco para prestar contas. São duas medidas que passaram este ano por um intenso trabalho de implementação, duas medidas que estiveram sujeitas a um profundo processo de discussão pública, em que também na senda daquilo que a própria Convenção, nos pede, nos exige, chamamos as próprias pessoas com deficiência, a pronunciarem-se, a dizerem-nos o que é que estava bem, o que é que estava mal naqueles modelos que estávamos a propor para ambas as medidas, e no fundo procuramos desenhar as medidas o mais possível ao encontro das necessidades das pessoas. Neste momento estamos, tanto para uma como para outra, mesmo em fase de arranque. Contamos ter o modelo de apoio à vida independente a abrir candidaturas ainda durante o mês de julho. A prestação social para a inclusão estará em vigor em outubro deste ano, e portanto, de alguma forma, isto também é um prestar de contas, não é? Gosto também em cada ano de me impor novos desafios, e no fundo são os desafios que o próprio governo está a assumir, e portanto aqui hoje falei igualmente de dois grandes e novos desafios que estamos a abraçar, não apenas a criação do serviço de assistência e interpretação em língua gestual portuguesa para pessoas surdas ou com deficiências auditivas ao nível da Linha Nacional de Emergência. Serviço esse que, através de videochamada, vai permitir que pessoas surdas ou com deficiência auditiva possam contactar a linha de emergência e serem de facto atendidos e socorridos nas suas necessidades, mas que de alguma forma permita também rentabilizar este investimento para outro tipo de apoios que as pessoas com este tipo de deficiência precisam, no recurso a diferentes serviços públicos, e que por vezes ainda não existem. Por outro lado, digamos que o segundo desafio que deixei também prende-se com o evoluir do próprio conceito de escola inclusiva. Eu penso que nesta matéria Portugal já é um país que tem provas dadas. Temos presentemente cerca de 98% das nossas crianças com deficiência integradas nas escolas regulares. Acabámos praticamente com o conceito de escola segregada ou de escola especial para crianças com deficiência. isto é bom, os números por si são bons, mas temos que fazer melhor. Temos que conseguir não apenas ir mais além e cobrir estes 2% que ainda faltam, mas, acima de tudo, dar mais qualidade à intervenção que estamos a fazer com estes 97% ou com estes 98%. Isto porque incluir verdadeiramente é algo difícil, é uma tarefa que temos que fazer com muito empenho. Há casos em que nos podemos questionar ainda em se estamos de facto a incluir ou se estamos apenas a integrar. Não queremos as crianças na escola pública ou regular porque sim, queremos-las lá, mas a poderem usufruir transversalmente de todas as vantagens e de todo o processo de aprendizagem que as demais crianças podem usufruir.
Secretário de Estado, dois exemplos, dois desafios que acaba aqui de relatar. Algum que inclua a cooperação com países de língua portuguesa?
Esta questão não tem evoluído como eu gostaria, também em certa medida por alguma rotatividade, mudanças governativas em alguns dos membros da Cplp. Eu nesta matéria reafirmo que é fundamental para que possamos começar a falar a uma só voz, pelo menos uma voz mais unida, mais única entre os vários membros da Cplp. Seria fundamental que conseguíssemos impulsionar a criação de uma estrutura, de um órgão dentro da própria Cplp que reunisse os responsáveis governativos dos diferentes governos dos países de língua portuguesa e que nos fizesse periodicamente sentar e ver o que é que estamos cada um de nós a fazer e definir linhas comuns de atuação, de diálogo, de intervenção. Acho que isso é fundamental. Para que possamos progressivamente ter um trabalho, uma atuação mais conjugada, mais uniforme entre todos.
Novas iniciativas para envolver o governo e sociedade civil em prol da inclusão da pessoa com deficiência. O que é que para de um país que não está aqui, que não pode participar neste tipo de eventos?
Acima de tudo, eu acho que um membro de um governo que não está aqui, à partida, é preocupante na medida em que não estará sensível como poderia estar para estas temáticas. Quem perde com isso, na verdade, são todas as pessoas com deficiência desse país, que precisam de ter voz, de ganhar voz e precisam de ser ouvidas e reconhecidas pelo respectivo governo que as representa. Para quem vem e para quem de alguma forma vive esta responsabilidade, mais do que isso, esta missão de representar este grupo de pessoas num determinado governo, a principal importância está em aprender, em criar laços, em criar contactos. Nós não sabemos tudo, não estamos também aqui a inventar a pólvora, mas há sempre bons exemplos que podemos conhecer, procurar adaptar à nossa realidade e também estabelecer parcerias interessantes que nos possam ajudar nessa mesma implementação. Penso que isoladamente ninguém vai muito longe, nenhum governo vai muito longe. Nós em Portugal temos procurado fazer isto, não avançamos com uma política ou com o desenho de uma medida de política do zero. Obviamente que temos a nossa realidade e todas as medidas têm que ser muito adaptadas à realidade de cada país, senão não funciona. Não vale tentar transpor ipsis verbis uma medida que até funciona bem no Estado, porque no nosso pode não funcionar por diversas razões, mas é sempre importante ir conhecer o que é que os outros Estados já fizeram, o que é que correu bem, o que é que correu mal, para também não andarmos sempre a repetir os erros uns dos outros. Isso era fundamental. Era importante que conseguíssemos, da parte da Cplp, o reconhecimento maior a esta convenção e era importante que conseguíssemos partilhar conhecimento e recursos também para termos uma presença efetiva aqui no momento desta discussão alargada que fazemos todos os anos, mas que era muito importante para nós, países de língua portuguesa, podermos dizer que estamos aqui e somos um grupo transversal que tem uma opinião e uma palavra a dizer.
Algo mais a dizer para fechar a nossa conversa? Pessoa com deficiência nas redes sociais e o acesso online, por exemplo?
Eu acho que é um tema importante, sem dúvida. Veio aumentar, possibilitar muito o acesso à informação, à cultura, ao conhecimento. Mas, uma vez mais, digo aquilo que já disse noutras ocasiões. Olhemos para a realidade de cada país tal como ela é. Se as novas tecnologias podem ser um excelente recurso e já o estão a ser em muitos contextos, certamente que estamos num estado muito mais atrasado e num estado muito mais primário noutros sítios, e aquilo que devíamos de facto tentar investir não era propriamente em novas tecnologias, eram formas muito mais diretas de trabalho com as pessoas com deficiência, de intervenção, de reabilitação, porque as novas tecnologias serão um patamar que virá mais tarde.